Muito bem, senhor Ney Ricardo Leão, coordenador da Comissão de Jornalistas pela Integração Racial, que fala e simbolicamente lembra os 10 anos, que foi ontem ou hoje? 2 de junho, os 10 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes. Já com a presença aqui do senador Cristóvão, que quando terminarmos a sessão, iremos para o plenário, onde vai haver uma sessão de iniciativa do senador Cristóvão, Domingos Dutra e de senador, mas a iniciativa principal foi do senador Cristóvão, que convidou a nós, do dia 3 de maio, né? Dia da Lei Áurea, faremos um debate então, no plenário sobre a questão da liberdade não conclusa. Então, passamos a palavra nesse momento ao Joedson Alves da Silva, jornalista.
Bom dia a todos. Quero agradecer o convite pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado, na pessoa do senador e sua equipe. Agradecer a forma com que o senador Paulo Paim mostrou muita sensibilidade no momento que a gente estava fazendo a coleta de assinatura, que trata da morte do Décio, que nós temos como finalidade de recolher 2.000 assinaturas aqui em Brasília, e levar as três autoridades máximas do país, que seja o presidente da Câmara, do Senado e da República, para que essa sugestão nossa faça parte do novo Código Penal como um crime inafiançável, essas violências que o jornalista vem sofrendo. Quero dar meu bom dia também a todos que se encontram aí, em especial também o senador Cristóvão Buarque. Eu vou falar diretamente na contramão de tudo o que foi dito aqui. Primeiro, eu vou exatamente falar do que se trata ao JC. União dos Jornalistas, Cidadãos e Consumidores. O que é o JC? É um estado de espírito, porque nós jornalistas, como foi dito aqui em algum momento, quem falou foi o Celso, presidente da FENAG, da questão do divisionismo, nós passamos por toda essa fragilidade por falta de união. E quem tem ganho com tudo isso são as empresas. Por que as empresas têm ganho com tudo isso? Porque, como a gente viu nessa coleta de assinatura, senador, nós fomos às pessoas e é praticamente unânime. Assim, só não foi unânime porque nós tivemos um colega jornalista que não é contra e um deputado dos que a gente foram, desses quase 1.200, essas duas pessoas não assinaram, então não tem unanimidade. E qual a importância disso? É uma nota que o JC escreveu, foram duas. Na primeira, quando o STF, ao nosso ver, e ao ver da maioria das pessoas que assinam nossa nota, promulgou um AI-5 contra o jornalista e a liberdade de expressão. Então, na primeira nota, nós pedimos eleição para o STF por não concordarmos mais com o modelo de justiça hoje que impera no Brasil. Isso faz com que nós tenhamos uma democracia frágil. E foi dito aqui, exatamente por um dos participantes da primeira mesa. A democracia no Brasil, como nós escrevemos na segunda nota, que eu vou ler logo em seguida, está se tornando uma democracia morta. Porque não adianta ter parlamentares, senadores como o senhor, que tem compromisso, como o senhor veio, da sua essência, com a voz da cidadania, com a voz popular. Se, como nós vimos aqui agora, dito por quatro palestrantes, que o crime político é o crime que mata. As pessoas vão ser hipócritas, não vão ter coragem de chegar aqui com essa oportunidade que a gente está tendo, que o senhor nos ofereceu, de dizer como é que pode um país que tem uma democracia, que é essa casa da cidadania, que seja também nos estados, que seja no município, estão montando cidadãos que são porta-voz do pilar da liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão, é o pilar dessa democracia. É por isso que nós escrevemos a nota aqui, democracia morta, e nós vamos falar isso. Por que acontece? O que adianta a gente ter um parlamento onde nós temos 3, 4 senadores que a gente pode dizer comprometido com os valores, com a dignidade humana, enquanto, como é que eu coloquei aqui, o político não é sinônimo de sujeira. Não é isso que o cidadão pensa dos bons. Mas os maus políticos estão tomando conta da política e estão exatamente fazendo com que aconteça isso. Então, senador, quando nós, nesse sentimento de democracia morta, não sou especialista, porque também é um termo que eu queria corrigir o Celso. Nós não somos cinegrafistas. Cinegrafista é a pessoa que cuida do cinema. Nós somos jornalista da imagem, que é um termo que nós criamos na criação do novo sindicato de jornalistas da imagem para fortalecer esse segmento, porque é um equívoco. Por exemplo, nós fomos ao presidente Lula, na época do próprio projeto da FENAGE, e sensibilizamos a ele porque esse segmento da imagem, que é a relevância do jornalismo, como foi muito bem colocada pela presidente do sindicato do Rio de Janeiro, e somos tratados dessa forma, mão de obra explorada no Brasil. E isso é o que, senador? Falta atitudes como a de Vossa Excelência, exatamente, que nos possibilita fazer esse debate amplo. O assessor do senhor pediu que a gente fizesse um movimento para a gente trazer mais pessoas aqui. Eu convidei representantes de todas as empresas. Eu como convidei funcionários de todas as empresas. Olha o que a gente tem aqui. Porque é uma oportunidade única, de forma verdadeira, para a gente discutir essa questão que vai ser colocada por nós. Por que democracia morta? Eu tenho força para isso? Como cidadão, sexta-feira, quando eu estava indo na Isto É falar com o Cláudio Dantas, eu vi os policiais abordando uma cidadã e pressionando ela. E ela falou, eu falo o que eu quero porque eu tenho voz. Isso é a voz da liberdade de expressão. E são poucas pessoas que sabem o que é isso. Então, vou ler aqui essa nota, senador. Democracia morta. Nós, da União dos Jornalistas, Profissionais da Comunicação, Cidadão e Consumidores, o JC, reiteramos o pedido de eleição para a justiça no Brasil. Não acreditamos mais nesse modelo de democracia onde os membros da justiça ainda são indicados pelo executivo, com a prática de desrespeito dos outros dois poderes, a Constituição Federal. Em vez de julgar, o STF oficializa o jeitinho brasileiro na Suprema Corte. Exemplo, é o caso das MPs, prática viciada que passava por cima da Constituição Federal. Deixar de cumprir a lei é violar o Estado Democrático de Direito e a legalidade. Essa prática fere o cidadão e a cidadania. Em contrapartida, agride e enfraquece ainda mais o modelo de democracia já morto. Nossa luta é extirpar essa prática antidemocrática e que se respeite a Constituição. Com esse mau exemplo dado pelo STF em 8 de março de 2010, fica decretada a falência da justiça no Brasil. Acreditamos em juízes que respeitam as leis. O caso do Instituto Mendes e as MPs aprovada com vício, no qual o STF julgou que o ICMS, o Instituto Chico Mendes, foi criado de forma inconstitucional e depois voltou atrás, dando um péssimo exemplo de violação e abuso à Carta Magna. Com que moral o STF e esse modelo de justiça pode julgar alguém no Brasil? E ela permite e é conivente com a violação da Constituição Federal. Os cidadãos sabem o papel da Suprema Corte no Brasil. Ela não é casa do perdão, nem tampouco casa política. Nós, cidadãos, vamos lembrar os ministros do STF que o seu papel constitucional é julgar com lisura e fazer que se cumpra a lei, e não costurar ação política. Virar as costas à justiça é permitir a injustiça e rasgar a Constituição Federal. Usamos a liberdade de expressão para afirmar: não existe meia ética, meia moral e tampouco meia justiça. Exigimos justiça no Brasil e aos infratores que violaram a Constituição Federal. Justiça é para todos, chega de justiça só para pobre. Então, o que é que eu estou falando isso? Porque o cerne de tudo isso aqui que está se discutindo é a falta de justiça, senhores. As pessoas se acham que estão acima, né, da lei. É como foi dito, que eu anotei aqui, mata, como foi muito bem pelo senhor, ainda do ponto de vista emocional que o senhor se encontra, a colocação, mata um e matamos outro. É o recado que está dado a essa democracia. Que democracia é essa? Cadê as instituições constituídas para fortalecer se a liberdade de expressão é o elo dessa democracia? Então, nós fomos muito felizes quando nós soltamos essa nota. Mas é só tomamos essa nota do seio do meio jornalístico. Isso foi feito por jornalista. Não a minha vontade, mas a vontade de um todo. E nós vamos bater nessa tecla. É por isso que eu reafirmei aqui a oportunidade, da oportunidade dada pelo senador Paulo Paim, porque nós não temos condições, e essa casa era para ser isso. Porque quando eu saí, quando o senador Paulo Paim e o senador Álvaro Dias perguntou, intimidação? Intimidação para nós é a mãe de tudo. Sabe por quê, senador? Todo mundo pensa que o jornalista é o cara do texto. Mas a pessoa intimidada somos nós. Quando a gente sobe no morro, a primeira coisa que a gente ameaça é a intimidação. É isso aqui, o cara, vou te queimar. E a intimidação, eu fui buscar, eu fui estudar a palavra intimidação. Ela traz o temor, ela traz o medo. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E eu aproveito mais uma vez para dizer o seguinte: muito obrigado, senador Paulo Paim. Estou com o Chico. Eu gostaria, como eu fiz a minha vida toda, com o tal do marketing político, ajudando a eleger deputados e senadores. Nunca me filiei a nada, mas gosto de chamar meu deputado, meu senador, aquelas pessoas que realmente exercem esse espírito que o senhor vem exercendo no seu mandato. E tem uma, peguei a assinatura do senhor na sexta-feira. Na segunda-feira, disse que o senhor prancheta vem aqui e o senhor me convidou para... Vamos fazer audiência pública. Encontrei o senhor. O senhor está no caminho certo. E espero que o Brasil honre uma pessoa como o senhor, como um grande chefe de uma nação, com esse sentimento que a gente precisa. A gente precisa estar mais próximo do cidadão. Obrigado pela oportunidade.
Muito bem. Esse foi o Lincoln Macari. Foi o Joelson Alves da Silva, jornalista, que faz aqui, da imagem, que faz aqui esse movimento... Para que com quantas assinaturas você quer?
Já temos 2.000 assinaturas.
2.000 assinaturas para que o crime contra o jornalista seja crime inafiançável.
Exatamente, federal.
Muito bem. Passamos a palavra nesse momento ao presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF, jornalista Lincoln Macário Maia.
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo, senador Paulo Paim, por essa oportunidade que o senhor dá a nós trabalhadores para discutirmos assunto que é da maior importância, mas que infelizmente não ganha a atenção, não merece o plenário cheio, né, que deveria ter. E aí eu quero fazer uma referência pessoal ao senador Cristóvão Buarque, que está sempre presente nesses momentos de discussão de temas que são fundamentais ao fortalecimento da democracia. Por falar em democracia, é por aí que eu começo, numa abordagem um pouco mais geral sobre o nosso pacto social, né? Sobre o contrato social que nos torna sociedade, o contrato que cria o Estado, né? O contrato que nos dá a condição de civilização, pelo menos em teoria, né? O pacto social, o contrato social vai se sofisticando ao longo dos anos, né? A criação do Estado é, sem dúvida nenhuma, o grande resultado desse contrato social, mas entre as várias sofisticações que dele surgem, surge o direito à liberdade de imprensa, né? Essa instituição que é a imprensa, que tem como objetivo mediar os diálogos da sociedade, informá-la, dar-lhe os elementos para que a gente possa seguir nessa caminhada evolutiva, né, de melhoria das relações individuais, das relações coletivas. Pois bem, essa sofisticação do contrato social, que é a imprensa, em alguns momentos parece retroceder, né? Porque a imprensa começa a ser enxergada não como uma instituição, mas como um mero negócio ou como um mero grupo de pressão. Eu faço pós-graduação em análise de políticas públicas e chamou muito a minha atenção quando, num determinado momento, discutindo com a turma discutindo grupos de pressão, instituições, mais da metade da turma identificou a imprensa como grupo de pressão e não como instituição. Isso dá uma demonstração, né? É um diagnóstico claro de como a imprensa, infelizmente, nós da imprensa, temos nos posicionado muitas vezes mais como grupo de pressão, na defesa de alguns interesses, do que como alguém que medie todos os interesses existentes na sociedade. Isso se dá no nosso país, obviamente, por conta de um monopólio privado dos meios de comunicação e por conta de uma total desregulamentação da atividade. E aí, a nossa instituição, a instituição imprensa, começa a perder institucionalidade justamente porque não tem regulamentação. Vivemos uma lei da selva. E aí tem dois exemplos muito claros a respeito disso. O primeiro deles é a falta de uma regulamentação para o direito sagrado, o direito de resposta, um preceito constitucional. É absurdo que, em pleno século XXI, alguns juízes, alguns processos requisitando direito de resposta, fiquem passeando entre a primeira e a segunda instância, indo e vindo, porque a juíza alega, por exemplo, que esse direito não está regulamentado, não tem como ela fazer a prestação jurisdicional. Como? Se é um direito constitucional, o ideal é que tenhamos uma regulamentação, tenhamos regras claras, mas se não há essas regras claras, ela tem que arrumar um jeito, direito comparado, direito internacional, mas garantir a prestação jurisdicional do direito de resposta. Então, esse é só um exemplo, né? Um dos vários exemplos, pegar algo que é fundamental nessa instituição, que é a imprensa, que é o direito de resposta. Mas falta institucionalidade, falta regulamentação em tudo, em tudo. A nossa legislação da profissão é anacrônica. O Conselho de Comunicação Social, para repetir o apelo que faz aqui o, que fez aqui o Chico Pereira, a Constituição traça capítulo belíssimo do ponto de vista filosófico de quais devem ser os preceitos a ser perseguidos pela sociedade, pelo Estado, em relação à comunicação social, para dar efetividade, para tentar garantir a efetividade desses preceitos, cria um conselho ligado ao Congresso, ao centro da democracia, e esse conselho, desde a sua existência em 88, ficou instalado por duas gestões, por 4 anos, sem efetividade de condições de trabalhar. Então, reforço o apelo feito aqui pelo Chico Pereira ao senador José Sarney, ao presidente José Sarney, ao homem que convocou a Constituinte, que resultou na Constituição Cidadã, que instale este conselho, que instale este órgão, que não vai ser uma panaceia para todos os problemas, obviamente, mas que vai ser um dos vários fóruns que a sociedade precisa ter, mas um fórum privilegiado para discussão de problemas como esse. Porque, se, afinal, a nossa Constituição fala em evitar todos os embaraços à liberdade de imprensa, e a violência contra os jornalistas é, talvez, a expressão máxima desses embaraços, o Conselho de Comunicação Social seria o fórum adequado para discutir, por exemplo, questões relativas à violência contra os jornalistas. Então, o apelo, reforço esse apelo. Reforço o apelo também para que outras iniciativas de dar substância, institucionalidade, regulamentação, já citei, mas a lei dos jornalistas é de 69, um decreto-lei. Mas o que nós vamos fazer? Vamos proceder o mesmo erro, que foi o erro de retirar a lei de imprensa do mundo jurídico sem ter nada para substituir, ou vamos substituí-la por algo decente? Porque é essa falta de institucionalidade que, em boa medida, acaba gerando os episódios não só de violência externa, mas também de violência interna, dentro dos veículos que nós convivemos cotidianamente, que nós tentamos, de alguma maneira, resolver com os nossos contratos menores, né, as convenções coletivas de trabalho, mas enfrentamos as mesmas dificuldades citadas pela Suzana Blas aqui nas negociações coletivas que ela implementa no Rio de Janeiro. A gente tenta criar um mecanismo efetivo, por exemplo, de recebimento de denúncia por parte das empresas, dos casos de assédio moral, assédio sexual, sexismo, homofobia. As empresas enfrentam e impõem as maiores resistências do mundo para criar um mecanismo de recebimento de denúncia. Não é nem para criar um recebimento de processamento dessa denúncia, não. É só criar o mecanismo de recebimento de denúncia, porque a gente acha que, se tiver um mecanismo de recebimento de denúncia, já vai ser um inibidor para essas práticas absurdas. Repito, assédio sexual, assédio moral, sexismo, homofobia e por aí vai. Então, até isso as empresas impõem resistência. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade danada de institucionalizar essa conquista, essa sofisticação do pacto social, do contrato social, que é a liberdade de imprensa. Eu prometo correr para terminar, até para não prejudicar a sessão em homenagem ao 13 de maio, convocado pelo senador Cristóvão Buarque. E aí quero expressar aqui o apoio do Sindicato dos Jornalistas à proposta do deputado Protógenes. Espero que, a partir de momentos como esse, essa proposta que federaliza os crimes cometidos contra o jornalismo, nesse aspecto importante que o Francisco, que o Chico Pereira ressaltou, ganhe força, se torne lei o mais rápido possível. Responsabilização das empresas também. Só para citar um episódio recente que aconteceu, que ganhou as redes sociais, que foi daquela repórter que comete desatinos e que desrespeita de maneira terrível um jovem negro preso por suspeita de assalto e estupro, aquela cena dantesca, né, que, se não me engano, já resultou até na demissão da repórter. Tudo bem, a repórter abusou, mas por que só ela paga? Ela fez, obviamente, instigada, né, por um modelo de jornalismo que busca alcançar os nossos sentidos mais primitivos, que é aplicado, desenvolvido, reiterado e, principalmente, muito lucrativo para as empresas. E onde é que a empresa entra nessa história? Né? Só a jornalista que é... pelo que me consta, nem jornalista era. Só ela que paga nessa história. Nós, não faço aqui uma defesa da jornalista, ao contrário. Aquela atitude dela merece o nosso repúdio. Mas por que só há a demissão da jornalista? Nenhuma discussão sobre o papel social daquele programa? Porque, repito, não temos institucionalidade, não temos regulamentação, não temos os órgãos que, pelo menos, discutam. Se a gente tem dificuldade de punir... Hoje nós vivemos uma situação parecida em relação a essa. A sociedade avançou com o Conselho Nacional de Justiça para que o cidadão pudesse denunciar os magistrados, com o Conselho Nacional do Ministério Público para que o cidadão pudesse denunciar os abusos dos procuradores e promotores. E aí, se um jornalista comete abuso, a quem que a sociedade recorre? Ao sindicato, para que ele possa abrir um processo na comissão de ética, que não detém todos os mecanismos suficientes para um processamento dessa natureza e que, ao fim e ao cabo, vai gerar uma advertência ou então uma suspensão dos direitos de sindicalizar, quando a maioria da categoria já não é sindicalizada?